Bom dia, flor do dia, como estás? Tudo bem, e tu? Também, obrigada. Então, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, acho que as pessoas desejam sempre isto umas às outras. Espero que seja o vosso caso. Quero começar o podcast por dizer que está a chegar muita merda. Em que sentido? Vários. Eu não sei se vocês têm consciência, mas devem ter, eu é que não tinha. No TikTok e no Reels, muita gente que não segue, que não nos segue, tem acesso aos nossos vídeos. Então há boa gente que não conhece minimamente o nosso sentido de humor, o nosso background, o nosso ADN, o nosso regime alimentar, e acha esquisito, acha-me esquisito. E eu estou a deparar-me com muita merda a vir e pensava, ai, não queria nada que viesse esta merda. Tipo, pessoas mais velhas que não percebem piadas, pessoas pá, sem nada para fazer, que vão comentar tipo, e o que é que isso interessa? Ah, não deves ter mais preocupações. Quem é que quer ver isto? Tipo, esse género de comentários. Há bocado um chamou-me, ou és idiota ou és... Não sei, nem me lembro. Ou és idiota ou és nananã. E uma disse assim, come, como quem diz, estás magra, come. Depois eu pensei, as pessoas não pensam, imagina que eu tinha um problema terminal e percebi que estava magra. E mesmo que não fosse isso, para já não se comenta o corpo das pessoas, ponto um. Mas indo ao extremo disso, imaginem pá, que era uma cena bué da grave e as pessoas estão a dizer, come. Tipo, medem zero o impacto que isto vai ter nas pessoas. E depois calha muita gente que não percebe a ironia. E aqui eu admito que tive de refletir um pouco sobre o meu comportamento para com essas pessoas. Porque a minha primeira reação é logo dizer: ah, burros da merda, não percebem a ironia. E fico tipo aí, com caraças. As pessoas estão mesmo a achar que eu pus detergente de Marselha na massa, porque eu tive algumas pessoas no TikTok e no Instagram, mas mais no TikTok, eu acho que é onde estão mais pessoas que não percebem a ironia, seja por que motivo for, eu deparo-me com isso. Eu comecei a pensar. A propósito disso, já. Boa gente, aliás, eu fiz um vídeo, assim é que é. Fiz um vídeo a dizer que andava a pôr um detergente que cheirava bem. Isto foi no episódio anterior, se quiserem ir ouvir. Andei a pôr um detergente que cheira muito bem, um detergente da roupa, em várias coisas, tipo pus no balde das fregonas para cheirar bem, pus nanana. E depois, em tom de ironia, em tom irónico, disse: ah, pus no arroz, na massa. E houve pessoas muito: o quê? No arroz e na massa? E eu pensei: com caraças. Eu nunca respondo a este tipo de comentários, já. Mas eu pensei, imaginem que há pessoas com condições que não percebem a ironia, há muito caso de pessoas autistas, há muitos casos de pessoas autistas que não percebem a ironia, e pessoas no geral que não percebem a ironia. E porquê que eu tenho de ser logo tipo, aí, que burros da merda, não percebem a ironia? Se calhar não têm acesso à ironia, não têm acesso a sarcasmo, e eu não tenho de achar logo que as pessoas são burras ou pensar, ia, não vou explicar a ironia que isto estraga a piada, lá lá lá. Pá, eu prefiro explicar do que alguém pôr mesmo detergente no arroz. Tipo, o meu orgulho não é maior do que a minha preocupação para com a saúde de outros seres humanos. Porque eu no outro dia estava a ler uma cena, pá, isto claro que é super relativo, porque é impossível abranger sempre toda a gente. Mas o principal fator de inclusão é não exclusão. É não excluir ninguém. Eu acho que é difícil não excluir ninguém. Mas se eu puder tentar fazer o que eu faço e ao mesmo tempo não excluir ninguém, ou seja, eu vou continuar a fazer ironia. Mas se alguém não perceber, eu em vez de dizer, aí, eu não vou explicar esta piada, se calhar vou explicar. Porque há pessoas que não percebem a ironia e está tudo bem, arco-íris, está tudo bem, coraçãozinho, e está tudo bem, estrela.
Enquanto não tenho um podcast, enquanto não tenho um podcast.
Nem de propósito. Abri o Instagram agora enquanto estava a tocar o genérico e uma pessoa comentou no Instagram, não foi no TikTok, Só não entendi a parte que meteu detergente de Marselha no arroz e na massa. Então agora, para vocês perceberem que isto não é só conversa, eu vou responder à Bruna. À Bruna a dizer: é ironia. Não ponhas. Não ponhas detergente na massa, imploro. E muito menos no arroz. E agora alguém dizia: o quê? Mas na massa ainda dá para pôr? Já, não dá. Não dá mesmo, malta. E espero que ninguém o faça, ninguém tenha feito. Não ponham detergente na comida. É que parece óbvio. E é. E é. Correia da Manhã.
Correia da Manhã.
Hoje no Correia da Manhã, indivíduo encontra-se de repouso há 19 dias após cheirar Cif de lavanda. Ainda a falar no cheiro do detergente de Marselha e outros detergentes e outros cheiros, eu recebi imensas mensagens a dizer: isso é um problema neurológico, estás quase a bater a bota. Porque eu disse que estava com dor de cabeça com determinados cheiros. E imensa gente: daí, o que é isso? Eu também tenho isso e isso é grave, é gravíssimo. Outro fenómeno do TikTok, do Instagram, é ver vários médicos. Está tudo bem. Eu há pouco tempo fiz um ataque à cabeça, pois tenho enxaqueca. E está tudo bem, ok? Eu pesquisei sobre isto no Google, eu já sou médica e vou-vos explicar o que eu encontrei sobre ficar com dor de cabeça a propósito de cheiros. Ok, quanto à dor de cabeça, que em casos mais graves pode evoluir para uma enxaqueca acompanhada de náuseas, tontura, sensibilidade à luz e vómito em algumas pessoas, a explicação é que os odores geralmente muito intensos e aplicados em excesso, ao serem assimilados pelas células olfativas, podem estimular a liberação de neurotransmissores e substâncias que dilatam os vasos sanguíneos cerebrais e desencadeiam esse quadro. Ok, o que eu tirei daqui é que essas células olfativas podem estimular esta liberação de neurotransmissores e substâncias que dilatam os vasos sanguíneos cerebrais e desencadeiam dor de cabeça. Não me parece uma doença terminal. Mas se tiverem dúvidas, vão ao médico. Agora, não me venham assustar para os comentários. Porque ou teve pessoas a dizer: eu nem te vou dizer o que é. Vai ver o vídeo da youtuber X. Da youtuber Y. E eu fiquei mesmo preocupada. Eu pensei: mas será que agora isto... Já não basta dizerem que eu estou magra demais, agora eu também tenho problemas neurológicos. Porque quando eu estava mais gorda, era porque estava mais gorda. Agora eu estou mais magra porque estou mais magra. Quando é que eu estou bem? Avisem-me. Quando eu estiver bem, deem-me o toque. Digam assim: ah, estás mesmo bem. Nem estás... É câncer. Não, estás... Estás bem, tipo, tens carne. Agora é: ai, mas está tudo bem. Será que estás... Não sei, quando eu estiver mesmo bem. Eu sei que as pessoas não fazem isto por mal. Eu não levo a mal quando são comentários de preocupação. Não levo mesmo. Eu sei que não se deve comentar o corpo dos outros, mas eu, Maria, não comento o corpo de ninguém. Mas não levo a mal quando dizem: está tudo bem. É chato, às vezes, porque eu tenho que estar sempre a repetir. Mas não é uma questão de... Não fico ofendida. Mas devia, se calhar, devia ficar ofendida. Não sei. Não me apetece entrar por aqui. Hoje vou falar de educadores de infância. Eu tenho lidado com várias educadoras de infância. Educadoras de infância. E mesmo antes de pôr o meu filho na escola, eu sempre pensei... ok, que ele tem uma boa ligação com a educadora, educadora, sempre, nunca pensei num educador de infância. E ontem eu saí da festa de Natal do meu filho e pensei nisto: porquê que será que não há um único educador homem nesta escola? Porquê? Porquê que te arrancaram de mim assim? E depois fui pesquisar, encontrei uma notícia do Diário de Notícias a dizer: apenas 1% dos educadores de infância são homens. Abre aspas. A nossa sexualidade é posta em causa. Fecha aspas. Durante toda a vida lhes disseram que ser educadores era coisa de mulheres, entre aspas também. Antes do 25 de Abril, inclusive, a educação pré-escolar estava interdita a homens. estou dividida. Porque isto é tipo uma situação em que não sei porquê. Isso que eu tenho de desconstruir isto, tenho mesmo, não é? Provavelmente tenho mesmo. Se eu soubesse que o meu filho ia ter um educador homem, acho que ficava menos confortável do que sabendo que é uma mulher. Mas se calhar isto é por coisas minhas, tipo... Não sei, porquê que será que nós sentimos isto, não é? Porquê que será... Nós, eu estou a dizer nós, mas se calhar vocês não. Mas porquê que eu me sinto mais segura... Se o meu filho tiver entregue a uma mulher? Eu acho que isto se calhar ainda vem de um pensamento um bocadinho machista. O que é que acham? Porquê que será que apenas 1% dos educadores de infância são homens? Pois, disto ninguém fala. Ou se calhar falam. Eu é que nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isto, para ser honesta. E nem nunca questionei. Ontem é que pela primeira vez pensei, mas porquê que será que o mais normal é haver educadoras de infância? Por serem mais maternais, mas isso também é machista, eu acho. Vou começar a ligar pessoas, que eu não estou aqui a encontrar uma saída fácil, ainda fico aqui num loop. Nós aqui passado 8 horas e eu ainda, mas será? Mas mulher? E porquê? Será que é mulher? Não sei. E depois ficávamos nisto até dia 27. Passávamos o Natal aqui todos juntos. Porque eu estou a gravar isto antes do Natal, dia 16 de dezembro. Passávamos aqui o Natal sempre a pensar educadoras, mas nunca a chegar a alguma conclusão. A conclusão alguma. Vou começar por ligar à Beatriz. Uma amiga me estava a dizer para eu ligar muito rápido. Mas eu estou a gravar. Eu agora até fiquei preocupada porque ela não me costuma ligar. A Beatriz não está a atender. Desculpem lá. Estava aqui... Yeah, a Beatriz não está a atender. Vamos tentar o Joel. Eu acho que o Joel está a estudar alguma coisa a ver com a educação. Não tenho a certeza. Vamos lá ver. Desculpem lá, agora distraí-me um bocado. Não pensem que eu me estou nas tintas para vós. Mas quando amigas, certas amigas me ligam, elas sabem que eu à partida não curto falar ao telefone, e quando elas me ligam é porque algo se passa, mas não é grave. Já estavam aí todos em pânico, está tudo bem.
Oi, Maria.
Olá, Joel. Oh, Joel, estava a ver que não me atendias.
Desculpa.
Porquê?
Tinha o telemóvel longe, estava na cozinha.
Estavas a fazer o quê? Posso saber?
O almoço. É um bocado mal dizer isto às 3 da tarde, mas estava não. A fazer o almoço.
Mas o que é que era o almoço, se não for inscrição?
Bifes com massa.
Então, bem bom. Tratas-te bem.
Opa, sim.
Não, mas eu achava que as pessoas de Erasmus só comiam... Eu achava que as pessoas de Erasmus só comiam massa com atum, só comiam Doritos.
Opa, não. Às vezes tento equilibrar aqui a situação.
Ok, olha lá, o que é que tu estás a estudar mesmo?
É imensamente caro.
Ah, o que é imensamente caro?
O atum.
Pois, aí é caro.
E há tudo.
Recorda-me, tu estás em Salamanca... Estás em Salamanca?
Sim. Boa, lembras-te?
Claro que me lembro. Tu és o meu melhor amigo, Joel.
Tu és o meu melhor amigo. Tu és a minha melhor amiga.
Pronto, é recíproco. Mas agora, eu lembro-me que estás em Salamanca e não me lembro o que é que estás a estudar.
Português e espanhol.
Ah, já.
A ser assim mais.
Já, yeah. Mas tu queres dar aulas, eu lembro-me.
Sim.
É mesmo?
É. Sim.
Ok, então isto pode ter a ver contigo, mas não bem contigo, não sei. Eu ontem comecei a pensar que não há, tipo, quando nós falamos de educadora de infância, dizemos sempre, ah, a educadora. É raro dizeres o educador e é raro veres um educador de infância homem. O que é que eu fiz? Google, pesquisei, apareceu uma notícia do Diário de Notícias a dizer apenas 1% dos educadores de infância são homens. E depois está, abre aspas, a nossa sexualidade é posta em causa, fecha aspas, e basicamente no corpo da notícia estava a dizer que antes do 25 de Abril a educação pré-escolar estava interdita a homens. Sabias?
Não.
Yeah.
É, isso é bem interessante.
Não é?
Nunca tinha pensado nisso, yeah.
Mas tu pensas em... Quando tu pensas em creche, não pensas logo em educadora?
Já. Yeah.
Porquê?
Porque, nós só vemos educadoras.
Pois é.
Eu nunca vi nenhum homem educador.
Mas por que será?
Não sei.
Achas que é uma cena machista? Aliás, eu tenho quase a certeza que é completamente machista, mas tu a pensar se há mais algum motivo para além desse?
Ai, não sei, mas...
Eu também, eu estava encravada, olha, eu fiquei encravada.
Ser um bocado machista, já.
É, não é?
Já, porque o meu primeiro pensamento foi, nós homens se calhar não temos tanto jeito para
lidar
com crianças como as... Já, agora isto foi bem machista.
Mas eu também tive esse pensamento, tanto que eu estava a encravar há bocado, por isso é que eu também te liguei, pá, porque eu estava a pensar, já, mas eu própria... Sinto-me mais confortável em deixar o meu filho com uma mulher do que com um homem. Tipo, na escola, estás a ver? Se fosse um educador homem, eu acho que ia ficar mais de pé atrás.
Como são crianças, nós ligamos, temos sempre aquela cena de ligar
à mulher.
Não é? E há, como é uma questão mais maternal,
e
há, não são tão
e há, foi pequenos, que eu disse.
São frágeis, são tão... Estranhos.
São tão estranhos, é bom. Opa, mas sim, mas por outro lado, se nós queremos igualdade dos homens também cuidarem tanto dos bebés como as mulheres e blá blá blá, se calhar temos de desconstruir um bocadinho isso.
Ah pá, mas mesmo a coisa das babysitters e assim, eu acho que é sempre muito mais raparigas do que rapazes.
Pois é, nunca vi um babysitter.
Mas isso se calhar também vem da nossa mentalidade e não tanto da sociedade. E se calhar também vem um bocado de nós.
Não, mas eu acho que a sociedade é que nos impôs.
Com crianças.
Achas?
Ah pá, acho. Nós homens devemos ter as mesmas oportunidades para ser educador de infância, acho eu. Eu nem esqueci o que é preciso ter para ser educador de infância. Estou a falar à toa. Mas pronto.
Eu acho que é só tirares o curso.
Ah, mas não? Existe mesmo um curso?
Sim, de educação. Existe um curso de educação.
Ok. Ok, faz sentido.
Mas isto também me levantou imensas questões na minha cabeça. Eu estava a pensar, ok, mas porquê que não há? E depois pensei, mas eu também não sei se queria que houvesse. Mas porquê que eu estou a achar isto? E de repente eu estava a lutar comigo mesma na minha cabeça. Pensar, porquê que eu estou a ser machista? Mas também, calma. Percebes? Estou aqui bué dividida.
Ai, eu agora estou a pensar, eu nunca vi nenhum educador de infância.
Eu nunca vi.
É sempre educadora.
Nós vimos aquele filme que era com... Ai... Com o Vin Diesel, que era o Chupeta, que era um babysitter, lembras-te?
Ah, sim.
É o único que eu vi.
Ai, eu também não me estou a recordar.
Ah, e no Modern Family também há um babysitter, também há um babysitter. No Modern Family.
Não sei, não vejo, não vi.
Epá, agora estou muito dividida, Joel. E tu também não me estás a ajudar assim tanto.
Opa, desculpa, é que não sei mesmo porque eu também nunca vi nenhum.
Eu acho que nós temos de dedicar mais um episódio a isto, porque eu acho que este tema merece eu chegar a um educador de infância, eu pesquisar um educador de infância, falar com ele e perceber o que é que tu achas.
Opa, sim, eu acho que tem de haver algum homem que seja educador de infância ou que tenha simplesmente esse curso.
Está aqui
pode
a dizer.
Exercer, mas que tenha.
Não, mas 1% dos educadores. Na notícia está a dizer que há. Deixa-me ver se vejo o nome dele.
Corresponde a quanto?
Não sei. 1%. Mas isso é 2019, se calhar já não é.
Eu não sei. Ah, é 2019, ok.
Ou então se calhar já há mais. Diogo Guerreiro. Ah! Ele é o único educador de infância em Beja. E ao todo, em Portugal, em 2019, eram 157.
Okay, afinal, ainda são muitos.
Mas para um país...
Tem... Pois, é verdade, já, para Portugal. Mas nós também somos um país pequenito.
Será que conseguimos chegar ao Diogo?
Olha, não sei, mas isso era bem fixe.
Eu acho que vou tentar chegar ao Diogo.
Porque, opá, não há muitos.
Mas eu gostava, mas é isso, eu gostava de saber porquê.
Eu lembro-me que na minha altura eram só mulheres.
Na minha também.
E na da minha irmã também.
Depois havia, tipo, o professor de música, não sei o quê, mas tipo, educadora, aquela, tipo, era mulher.
Era sempre
mulher. Olha, está bem, olha, então eu vou tentar chegar à fala com o Diogo e depois, se eu no próximo episódio falar deste tema outra vez, ligo-te outra vez, se tu deixares o número, ok?
Ok, pode ser. Mas tu lembraste disto por causa da reunião do teu filho, certo?
Sim.
Ou nada? Ah, ok, pronto.
Não, também podia ser do nada. Mas eu ontem...
Às vezes surgem assim aqueles pensamentos.
Não, surgiu porque eu estava a sair de... Foi a festa da escola dele e eu estava a sair e pensei... Pá, porquê que é sempre educadora? Foi tipo assim, só, também não foi muito mais profundo que isto. Comecei a pensar, nunca vi um educador.
Mas eu acho que isso é bem coisa de... Tem a ver com a parte do ensino. Eu acho que há muito mais mulheres aí a seguir essa via de ensino e coisas do género do que homens.
Mas isso continua a ser uma cena mais associada. Diz?
Eu tive sempre muito mais professoras.
Pois é.
Era sempre educação física.
Sim, estou a perceber.
É aquelas vias que eles seguem.
Pois.
Era essa parte de, pronto, educador de infância, lidar com crianças.
Mas eu acho que isso continua a ser super machista, porque é como tu não vês, vais ao curso de, sei lá, mecânica e também vês poucas mulheres.
Isso é bem machista.
Ou mesmo, eu tirei o curso...
Embora elas tirem o curso.
Sim.
Há muitas raparigas a tirar esse curso.
Mas também há mais homens. Há cursos que tu sabes que vai haver mais homens e outros mais mulheres. Tipo, eu em comunicação social tinha muito mais mulheres.
A sério?
Mas nem se compara.
Isso era muito equilibrado.
Era?
Não sei, eu tinha essa ideia.
Ah, não, de todo. Quer dizer, pelo menos na minha faculdade.
Ok,
Não sei como é que é.
Mas agora estou a pensar, também há muito mais. Eu vejo muito mais caras femininas na televisão do que masculinas.
Sem dúvida. E se tu fores pensar na rádio também. Nas rádios mais jovens. Agora estou com medo de não estar a ser certa. Mas acho que há mais mulheres.
Opa, a rádio jovens eu não ouço porque nós aqui lá no interior não apanhamos essas rádios.
Então que rádio é que ouves quando estás em Portugal?
As únicas que eu por norma apanho é a RFM e a comercial.
Então isso é fixe.
Eu não apanho mais nenhuma.
Mas eu amei a RFM.
Então aquelas, pronto, da cidade, mas isso ninguém ouve, acho eu.
Ah, mas isso é bem fixe, eu curto bem.
O meu instrutor de condução ao dia.
Queres-me mandar um beijinho?
Acho que é na Antena 1.
Ei, mas Antena 1 eu gosto.
Ah, mas é que eu passo músicas muito velhas.
E eu gosto de músicas velhas, assim, não é essa? E a Antena 3, não gostas? Passa música mais alternativa.
Acho que nunca ouvi.
Tens de ouvir. Quer dizer, tens, se quiseres.
Eu tenho um carro velho, eu não consigo pesquisar rádios também, por isso, olha.
Está bem.
Sou uma pessoa muito inculta.
Pois é. Mas podias ouvir online. Agora só dar-te. Sabes aquelas pessoas que estão sempre a arranjar a solução e nunca largam o assunto? Tipo, a pessoa está a dizer, hoje eu não posso ir, e a pessoa arranja-te uma solução. Hã?
Sabes que eu penso bem nisso, mas depois eu penso, ouvir online, eu gasto dados e gasto bateria. Então também é uma merda.
Pois é, uma merda. Então não ouças, pronto. Também não.
Devia haver aqui uma solução para as pessoas mais longe, fora das cidades grandes, apanharem mais rádios.
Mas espera lá, então tu quando estás a ouvir o podcast também estás a gastar dados? Ou não?
Aí para a faculdade. Enquanto vou para a faculdade.
Mas podias descarregar, eu não sei se isso é possível sequer, tipo, descarregar no Spotify.
Não, acho que só dá com o premium.
Ah, ok, eu também não tenho o premium.
Ah, ok, pronto, já não me sinto tão mal.
Não, sim, mas somos as duas únicas pessoas no mundo que não têm, não sei se tens essa consciência.
Eu também acho que sim, acho que o resto é tudo rico, não sei que somos pobres.
É que toda a gente tem Spotify Premium.
A classe,
Mas nós somos humildes e é o mais importante. Joel, beijinhos, gostei muito de falar contigo como sempre, está bem?
Eu também, Maria, obrigado.
Beijinhos, bom almoço, tchau. Vamos ver se a Beatriz já atende. Ai, porque eu não passei mais números. Não passei. vais números para aqui parecendo que não dá trabalho. Beatriz não atende. Pensavam que eu tinha batido a bota. Ah, alguém comentou, doente ou idiota? Yeah, doente ou idiota. Mas é uma pessoa que é o João Leandro 5990. Ah, tem seguidores, tem, não tem a fotografia. Está bem. Pronto. Vamos ignorar a Beatriz para sempre. Coitadinha. Não vamos nada. Agora vou só confirmar se o número está bom para eu não estar a culpar a... Está bem? Para eu não estar a culpar a Beatriz em vão. Está bem, está. Então, vou ligar... Opa! A Ana Novo. Já não liga. Já não liga a Ana Novo há muito tempo. Você a pensar, ui... A quem é que ela ligará? E eu... Talvez. Sim, sim, não, não é preciso. Eu gosto das conversas que são sempre iguais e com o mesmo tom, sabem? Nós dizemos tipo, ah não, não é preciso, obrigada. Não, não, não é preciso. No geral, dizemos esse tipo de coisas com o mesmo tom. Nunca dizemos com um tom diferente. Ok, vou mesmo ter de começar a gravar o número da Ana Novo, que ela está sempre sem deixar o número e diz só... Que está on, que está disponível. Ai, Ana Novo, Ana Novo. Ana Novo, Ana Novo.
Ana Novo, Ana Novo. Ana Novo, Ana
Novo. Onde estás? Já estás aí?
Sim.
Ai, desculpa, que agora estamos com voz de bebê.
Sim.
Fala lá.
Olá.
Ficas muito gira com voz de bebê. Espera, agora não consigo tirar-nos daqui, Ana Novo. Ana Novo?
Espera. Ana Novo?
Um, dois, três, três.
Agora estamos com autotune. Peraí,
o que estás nos a fazer?
Eu juro... Ah, já está. Eu não estava a brincar, eu não estava mesmo a conseguir tirar-nos daqui, agora já consegui.
Ok, já estou com uma voz normal.
Estás, mas estavas, parecias uma rapper.
Olha, isso era top.
Estás a ver? Eu estou aqui a fazer-te uma estrela na tua carreira. Ana Novo, este assunto eu acho que tu vais ser muito boa, por acaso.
Ok, bora.
Então, eu ontem pensei, não há quase... Aliás, eu só conheço educadoras de infância mulheres.
Ok.
Pronto, nunca vi um educador de infância homem. E pensei... Yeah, mas eu também me iria sentir estranha se deixasse o meu filho com um homem, ou seja, estava a ser machista, se deixasse o meu filho na escola com um homem, não é em casa. E depois pesquisei e encontrei uma notícia de 2019 a dizer que apenas 1% dos educadores de infância são homens. 1%. Porquê que achas que isto acontece, Ana Novo?
Não tem aqui algo muito relevante para dizer. Primeiro porque, quando acabei o 12º, eu estava muito indecisa sobre o que é que queria seguir.
Sim.
Na altura usava-se muito os sets, não sei se te lembras, que era tipo tirares algumas cadeiras de várias licenciaturas e depois, imagina, quando no fim desse ano escolhias a licenciatura que efetivamente querias e já tinhas algumas cadeiras feitas.
Ah, não sei, eu nunca soube disso.
Ok, eu fiz isso quando acabei o 12º. E na altura tirei educação, uma licenciatura de... Oh, desculpa, um set de... Era educação e apoio aos jovens. Não me lembro a definição.
Ei, nem te lembras.
Não me lembro.
Não te lembras que curso é que tiraste?
Não, porque foi tipo o 7, percebes? Não era a licenciatura em si. Ou seja, depois isso.
Mas como é que isso se chama? Se chebe? 7.
Agora isto. Porque isto também já foi quase há 10 anos, Maria, que eu sou uma abelha.
Que idade é que tu tens? Estava a beber água, desculpa. Que idade é que tu tens?
Tenho
30. Ah, tens quase a minha idade.
Pronto. Então, imagina, eu fiz esse curso na altura e isso dava-me equivalência. Imagina, 4 cadeiras de psicologia, 4 cadeiras para educação, 4 cadeiras Sociologia, sei que dava tipo várias cadeiras de cada depois do que eu quisesse seguir.
Uhum.
Já ficava com algo, basicamente ficavas quase com um semestre feito.
Oh, que fixe.
Pronto, e na altura fiz isso.
E havia homens?
Havia, e em um caso específico, esse curso, para ser mais prático, tinhas uma versão de estágio logo, que era para perceber o que é que tu querias. E mesmo no estágio, tu podias escolher consoante já estivesse mais equilibrada, porque o estágio, como é que eu era literalmente um ano, o estágio era no segundo semestre, e o segundo semestre já podia ser um estágio mais para que tu tivesse virada. E na altura eu estagiei no infantário.
Oh, tu já foste educadora de infância. Eras
não,
auxiliar.
Não, não era auxiliar, era mesmo aos mais necessitados, era tipo apoio apoio a necessidades especiais.
Ai, que fixe, estás-me sempre a surpreender.
Imagina, no meu curso, à altura, nós também tínhamos homens.
Mas,
ok, não éramos muitos.
Mas já viste a exercer?
Sim. Porque depois eles também tiveram que fazer estágios.
Ok, então mas tu... Isso é o teu curso, mas como é que tu justificas apenas 1% serem homens? Não sei se agora aumentou, mas em 2019 era 1% e calculo que agora não sejam tipo de repente 50%, ou seja, é muito menos do que mulheres. Tu achas que ainda é uma questão tipo machista?
Eu não acho que seja propriamente uma situação machista.
Então achas que é o quê?
Acho que... Também se criavam mais aptidões para isso, ou seja, imagina, era mais natural, porque só há uns anos atrás, isto aqui da igualdade, por assim dizer, é muito recente, porque são uns anos atrás, se um homem dissesse que queria ser educador, já era quase associado a...
À orientação sexual?
Sim.
Aliás, está aqui na notícia, eu já disse isto várias vezes, mas tu não estavas a ouvir, antes do 25 de Abril até era a educação pré-escolar estava interdita a homens. Tipo, os homens não podiam ser educadores de infância antes do 25 de Abril sequer, portanto ainda é muito recente.
Sim.
Agora, eu acho que ainda estamos a desconstruir isso.
Sim, eu acho que muitos homens, mesmo que quisessem ser, não diziam que queriam.
Pois. Também é verdade. Sim, ainda há essa vergonha.
Sim. Por acaso na minha turma tínhamos.
Então, mas tu concordas comigo que temos de desconstruir isso?
Sim, temos que desconstruir. Mas eu acho que agora, com esta atualidade, tudo é muito mais natural. Acho que é muito mais fácil tu dizeres que és ser educador e haver essa percentagem a subir.
Pois, se calhar sim. Eu vou ter de investigar se... Aliás, eu já estava a dizer ao Joel, que foi chamado antes de ti, que gostava de ter um educador de infância aqui a falar. Portanto, no próximo episódio eu acho que vou tentar arranjar um. Mas como são só 1%, se calhar não vou conseguir, vamos ver.
Eu acho que consegues. Olha, eu acho que...
Tu não tens um contacto?
Que tenha seguido educação, ou seja, educador de infância, não.
Estás a ver?
Tenho algo que seguiram a educação social. Mas imagina, muito na área também desta, porque nós tínhamos muito comportamentos de risco, sabes?
Uhum.
Mesmo eu, como eu lidei com infantário, como, mas também não estava propriamente, por assim dizer... Com os como é que eu ia dizer isto? Eu não estava com as tarefas normais, percebes?
Ok, sim, sim. Tinha sempre alguma questão.
Eu estava mais com a parte da estimulação, por assim dizer. Por exemplo, eu fazia muito fichas e trabalhos para o estimular. Não estava assim propriamente só no cotidiano, percebes?
Ok. Era ensino especial, muito... não?
Sim, mas imagina, eu fazia muito também ligado com todos, que era mesmo no sentido de integração.
E de inclusão.
Sim.
Isso é bem fixe, parabéns. Mas tu agora seguiste o quê?
Contabilidade.
Pá, sério, tudo a ver.
Sabes porquê? Isto por acaso foi muito, decidiu-se muito na minha área aí, porque eu tinha tendência a estimular mais a matemática.
Uhum. Então, mas é fixe, mas ter um contabilista dá jeito.
Sim, dá jeito, Maria. Quando tens algum esclarecimento.
Ei, por acaso agora vou pensar se preciso e digo-te. Que eu tenho sempre dúvidas e tento arranjar sempre um contabilista para me esclarecer as dúvidas. Porque eu odeio IRS, odeio IVA, odeio...
Ai, eu adoro IRS. A IRS é a minha coisa preferida porque eu adoro desconstruir. Imagina.
IRS é a minha coisa favorita, é algo que nunca ninguém disse. Foste só tu no mundo.
Não, sabes porquê? Porque eu adoro tornar as coisas simples. Ou seja, o que nos é incutido é que tipo, os impostos são muito complexos e tudo mais. E a verdade é que a maioria atenção. Mas, por exemplo, o IRS é uma coisa que tu consegues construir ao ponto de estás a ensinar tipo um mais um.
Epá, eu só te vou dizer uma coisa. Eu durante pai, 2 anos fiz o meu próprio IRS.
Ok.
E depois, quando dei um contabilista, ele disse assim: nunca mais seja Maria a fazer sozinha. De tão mal que eu fiz.
Pois provavelmente existe muita coisa de toda a gente saber fazer o IRS e muita gente faz aquele automático.
É ah, eu faço sempre automático. Eu fazia automático.
70% da população é ok. 70%. Mas em anos em que estás grávida, em anos que estiveste baixa, em anos que agora recebeste uma herança, em anos que qualquer coisa que não esteja a assumir automaticamente é logo uma loucura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que fiz o IRS da minha prima, que ela tinha lá a fazer a outra pessoa que supostamente sabia fazer IRS, mas não era contabilista, ou era aquele contabilista que não exerce atualmente.
Yeah.
O que é que aconteceu? Fizeram o IRS e ela, olha, mas eu estou a estranhar isto, então, eu achava que ia receber mais, não sei o quê. E pronto, prima, deixa-me ver. Ela basicamente mandava aquela pessoa porque era aquela pessoa que lhe fazia
sim, tipo, sim, sim.
Então, mas ela sabia que eu lhe podia fazer, só não lhe podia mesmo por causa de... Ah, não quero deixar de dizer, de dar agora a receber esse... Pronto.
Ok.
Então, deixa-me ver. Eu vi e basicamente não lhe estava a ser imputadas despesas da creche da miúda. E isso fez com que ela recebesse depois, eu tive que lhe entregar uma declaração de substituição mais 300 euros.
Ah. Mas espera lá, então agora tenho que pôr também a creche...
Depende, porque pode entrar automaticamente ou não, consoante o CAI.
Ok. Então o Gustavo é da nossa conversa sobre IRS. Eu juro que eu te vou chatear com o IRS.
Podes chatear à vontade, Maria.
Não, obrigada.
Que, por exemplo, isto é uma coisa que nós até devíamos aprender na escola.
Isso eu também acho.
Literacia financeira.
Yeah, concordo a 100%, mas mesmo, eu às vezes olho para as coisas e penso, tipo, eu não sei porque é que eu estou a fazer, tipo, eu sei que tenho que fazer, mas não percebo bem porquê.
Acho, sabes? Eu acho que, sim, sim, eu acho que isso era uma disciplina super importante termos. E desde o início, imaginemos, não, por exemplo, imagina, na primária, ok, não vais dar uma coisa extra chata, mas podes logo ensinar, tipo, aos miúdos que, olha, os pais recebem ordenado, os pais têm que pagar água, a luz, nana. Se tu pedires um brinquedo muito caro, os pais não vão conseguir pagar a água, porque vão gastar aquele dinheiro ali. Imaginemos isso, acaba por ser um bocadinho literacia financeira adequada
à idade. Isso e também é outro tema. Isso é outro tema, sabes porquê? Porque eu não sei, se concordo, eu não sei se... Imagina, as crianças não têm bem a maturidade para perceber cenas de dinheiro e podem só ficar bem assustadas, sabes?
Não, imaginemos...
Não, não concordo, não. Maria.
Certo, mas eu tenho que dizer quando não concordo.
Eu sei, e por isso é que eu gosto tanto de ti.
Eu acho que, imagina, tu não deves impor à criança, tipo, a maturidade de, olha, os pais têm que pagar e o que, comida, claro que
sim,
não,
sim, elas sim.
Não têm maturidade para isso, mas tens que pôr a maturidade às crianças de, os pais têm despesas, os pais não te podem dar brinquedos todos os meses, os pais têm que... pagar as contas, tens que escolher qual é o brinquedo que tu queres.
Não ok, mas nunca numa dinâmica de assustar, tipo, não, estamos com pouco dinheiro e depois eles pensam, oh, o dinheiro vai acabar e vamos morrer, sabes?
Sim, não é nessa dinâmica, é mais na dinâmica deles perceberem que não podem ter tudo, porque mesmo quando eles forem crescendo não vão ter tudo, porque senão depois vão chocar com um mundo irreal.
Sim, yeah. Vou refletir sobre o que me estás a dizer.
Ok, Maria. Okay. Acho que escolhi um bocado o tema, mas...
Não, mas eu gostei. Até pode ser o tema do próximo. Até pode ser o tema do próximo. Já me estás aqui a poupar trabalho. Até porque está interligado com o Natal e as despesas no Natal. Olha, até podemos... Já me arranjaste um tema. Obrigada por seres trabalhador independente. De enquanto não tenho um podcast. Não, aqui era o quê? Não estás a ser trabalhadora, estás a ser voluntária.
Desce.
Yeah, porque não estás a receber, não estás a passar recibo.
Neste caso, fatura.
Nem fatura, pois. Já viste. Já estamos aqui numa conversa em que falámos de tudo menos... Não, nós falámos do tema, também falámos do tema. Obrigada, Ana Novo. É sempre um prazer ter-te neste, que é também o teu podcast. Eu sinto que cada vez mais é o teu podcast.
Obrigada, Maria.
Nada. Olha, diz.
Para a semana vais gravar quando? Semana é Natal.
Então, o Natal, dia 24 é quê? No domingo, não é?
É sábado. 24 é sábado.
Não posso.
Dia 25.
Não é nada. Dia 25 é segunda.
Portanto, é isso. Desculpa, Maria.
Ai, tens muita graça. Então, eu devo gravar sábado. Devo okay. gravar sábado. Fica atenta. Fica atenta à caixa de perguntas.
Ok, vou estar atenta. Mas se for uma dúvida contabilista que tiveres, podes ligar.
Está bem, eu ligo. Mas imagina, imagina eu ligar-te uma quarta-feira, mesmo porque é só uma dúvida de contabilidade. E eu digo, não estamos no ar sequer, Ana.
Quarta-feira, Maria, quarta-feira de entregar o IVA. Só posso...
Calma, de entregar, de pagar.
Entregar e pagar, sim. Depois de pagar tens mais uns dias, depende se tiveres flexibilização ou não.
Espera só um segundo, agora isto é importante que agora fiquei preocupada, mas é o IVA trimestral.
IVA trimestral, sim.
Então eu achava que já... Ah, ok, então eu já entreguei.
Ok, Maria, boa.
Mas ainda não paguei, é suposto pagar agora até quarta?
Não, não, é para entregar é até quarta.
Aí, então eu tenho... Olha, eu tenho de falar contigo, que eu tenho os prazos todos errados, que eu achava que já tinha passado o prazo e tudo.
Tia Maria, quem? Tu compras conversas com o contabilista?
Não, eu não falo com o contabilista sobre estes temas, eu só falo na altura do IRS.
Ah, ok.
Tá bem, então vá, olha, já estamos aqui se calhar a amassar as pessoas com a minha contabilidade.
Estamos a gostar de contabilidade.
Ou isso.
A contabilidade é fixe.
Olha, se calhar é bem isso, se calhar tu estás aqui a desconstruir a contabilidade, mas em princípio não, Ana Nova, em princípio estamos só a amassá-la. Beijinhos, vou desligar à bruta.
Beijinho.
Tchau. Aí eu fiquei mesmo aliviada agora, que eu hoje estava a pensar, ainda tenho de tratar do IVA e não sei o quê, e afinal vai-se ver. Olha, e não se deixem guiar por isto, porque eu estou a gravar a dia 16 de dezembro de 2023. Imagina que vocês estão a ouvir isto noutra data qualquer, não pensem. Ah, é, só tenho até quarta-feira. Afinal tenho até quarta-feira. Em princípio, não. Beijinhos, volto para a semana, semana de Natal. Tenham consciência, se quiserem. Eu não sou vossa mãe para vos estar a aconselhar. Mas pronto, o que eu vou fazer é ter muita consciência a comprar os presentes de Natal para não gastar dinheiro à toa, tipo gastar bué dinheiro e depois as pessoas estarem-se a cagar para tudo. Por isso, olha, beijinhos, até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.